Amém, igreja? Amém. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder estar aqui de volta no IPS, rever alguns rostinhos, diferentes, novos. Como o amado disse, eu sou o pastor Michel Malaquias, algumas pessoas já me conhecem, pastor Márcio nos apresentou algum tempo atrás, há uma gratidão também no meu coração pela vida do pastor Márcio, que tanto nos abençoou, nos recebeu neste lugar, confiou o púlpito à nossa pessoa. Muito obrigado à igreja pelo convite, pelo carinho, deixo aqui um abraço a todos vocês. Antigamente, eu dizia que trazia um abraço da primeira Igreja Batista Memorial em Morro do Coco. Agora, eu tenho que dizer que trago um abraço da PIB do IPS, porque estamos aqui, amém? Eu louvo a Deus por isso, pela alegria que nós temos de pregar a palavra de Deus. Alguns sabem, alguns meses atrás eu caí de uma altura de quase mais de 3 metros de altura, quebrei os dois calcanhares e o tornozelo esquerdo, por isso estou um pouco debilitado, ainda andando de andador, e sentindo algumas dores, mas eu falei com o irmão, fica tranquilo que 2 horas dá para falar, mas não se preocupe não, eu vou falar menos, tá bom? Eu costumo pregar só 1 hora, 1 hora e meia, mas estou brincando, mas eu louvo a Deus porque eu sou um milagre mais uma vez, aprove Deus me deixar vivo e não passar por nada pior, só quebrei os calcanhares, que é isso pastor, só os calcanhares, o tornozelo. O médico disse que podia ser tudo para cima, joelho, coluna, e não aconteceu nada mais. Eu louvo o Senhor por isso, sou um milagre, e a cada dia que passa eu tenho visto isso. Todas as coisas que nós passamos há um propósito, entenda isso. No sofrimento, na alegria, em tudo que você passar, há um propósito eterno de Deus. A mensagem que eu quero trazer nesta noite é uma mensagem bem simples, é uma mensagem à Igreja de Cristo. Pastor Márcio pregou na semana passada a respeito de estender a mão e ajudar o próximo. E o tema da minha mensagem é a Igreja que se move por Cristo Jesus. E por que isso, pastor? Porque a cada dia a Igreja de Cristo precisa se mover por Ele. Nós temos visto muitas igrejas, temos visto muitas denominações, mas a minha pergunta é, a igreja tem se movido por Cristo Jesus? O texto que eu quero ler com você nesta noite se encontra em João, capítulo 11, a partir do verso 1, abra sua Bíblia, você que tem no celular, acesse, ou acompanhe conosco aqui no Data Show, um texto muito conhecido que fala de uma família conhecida. Mas o livro de João é um livro que eu amo e que eu indico a todas as pessoas que se convertem a lerem em primeiro lugar o livro de João. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu me converti, quero ler a Bíblia, começo por Gênesis. Eu falei, não comece por Gênesis, comece por João. Mas por quê, pastor? Porque ali você vai encontrar a salvação, a remissão, a libertação. E faça o seguinte, marque todo o verbo crer. Porque a partir do momento que você encontra o verbo crer, você vai encontrar o plano de salvação para falar para as pessoas de Cristo Jesus. E quantos acharam nesta noite o texto, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro se encontrava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, me permita orar. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é a verdade em nossas vidas. Ó Pai, abençoa-nos agora e que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Que verdadeiramente a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas. Que o ladrão da palavra, o devorador da boa semente, seja anulado, cancelado neste lugar, em nome de Jesus. E ó Pai, que a tua palavra seja uma semente que venha germinar em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. E você pode dizer amém. Como eu disse, o livro de João é um livro muito interessante. Nós sabemos que os evangelhos são livros sinóticos, contam a mesma história pela visão diferente de cada um dos seus escritores. Mas João, ainda contando algumas daquelas histórias, Deus reservou 7 milagres que não se contam nos outros evangelhos. Revelou ali o amor de um discípulo e de Jesus pelo seu discípulo. E assim se mostrando amar também a sua igreja e a cada um de nós. E quando eu olho para esse texto e entendo que naquela história em Betânia, Jesus Cristo passava por aquele lugar como uma congregação, como uma igreja, um lugar que eu quero que você pense nesta noite, aonde Jesus estava habituado a estar. Levava ali a sua palavra, seus ensinamentos, seus discípulos. Nós vemos neste texto que Jesus amava aquele homem e aquelas mulheres. Que Jesus tinha um sentimento por eles. Que Jesus tinha algo diferente por aquela história. Irmãos, quando eu entendo isso, eu entendo que a igreja que se move por Cristo Jesus, não somente é amada por Ele, mas também demonstra o seu amor por Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida de uma maneira toda especial. Se nós fôssemos pregar nesta noite, como alguns pregadores já falaram, nós poderíamos pegar o texto e dizer que Marta é o serviço da igreja, que Maria é a adoração, é o amor, é aquela que se entrega aos pés de Jesus, e que Lázaro é aquele que vive o sobrenatural de Deus. Mas eu quero falar sobre a igreja que se move, a igreja que tem vivido de acordo com aquilo que Deus planejou, tanto no serviço, quanto na adoração, quanto também no seu amor por Ele, e na demonstração daquilo que se vive, porque nós somos Bíblias ambulantes, somos palavra ambulante, porque as pessoas muitas das vezes não vão conhecer o Evangelho por aquilo que leem, mas vão conhecer o Evangelho por aquilo que você é, e eu posso ouvir um amém? O nosso testemunho, a nossa vida é que muda a realidade de outras pessoas, e quando as pessoas nos veem, elas dizem, ali vai um crente, ali vai uma pessoa diferente. Na minha época, eu era criança, eu me converti, praticamente obrigado, com 1 ano de idade, meu pai me levou para a igreja, e eu sempre conto essa história. E quando eu cheguei na igreja, lá novinho, sem saber de nada, e fui crescendo, fui aprendendo, fui louvando, adorando, estava falando com alguns jovens hoje, porque eu já ministrei de manhã, já falei um pouco à tarde, vim para cá pregar à noite, eu esqueci que eu ia pregar à noite, marquei um monte de compromisso, com os pés desse jeito. E quando eu virei para eles e falei, olha, eu era obrigado a decorar versículos, eu era obrigado a cantar, meu pai me levava para a igreja, hoje já nós não fazemos isso. Nossos filhos viram para a gente e falam assim, não vou na igreja não. Tá bom, fica em casa. Quer o celular? Quer ver televisão? O que você quer, meu filho? Eu vou para a igreja, mas não precisa assistir o culto no YouTube não, tá bom? Pode ficar do jeito que você quiser. Nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos levar os nossos filhos até Jesus. O pastor Ralph falou algo interessante aqui, trazê-los para o culto. Muitas crianças não estão habituadas ao culto da igreja, estão habituadas a programações, a sentar e ouvir a palavra de Deus, não pode. Irmãos, me perdoe, eu passei por uma situação quando eu era criança, os bancos não eram assim, era aquele V onde você coloca a Bíblia, e meu pai dizia o seguinte: está com sede? Não, se não beber água agora, não vai beber depois. Entrou na igreja, não sai, não levanta. irmãos, nós sentamos e uma pessoa passou mal e vomitou no banco. E eu olhando para aquele, e o meu pai: não levanta. Papai, não levanta. Eu fiquei o culto todinho ali adorando a Deus com aquele cheiro de filho pródigo. Irmãos, o negócio foi brabo. Naquele dia eu me converti 3 vezes, só para ir na frente. Pastor, chama para ir para frente, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Nós tínhamos um hábito de ficar ali sentado, porque não podia se levantar. Hoje nós vamos ao banheiro, beber água, nós vamos fazer tantas coisas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquela igreja tinha amor por Cristo Jesus. Aquela igreja se entregava, aquela igreja se doava. Entenda uma coisa: a sua prestação de serviço era gigante. Ainda que com 3 pessoas, a adoração, o amor, o louvor, todas as coisas estavam naquele lugar, nós sentimos a presença de Deus na adoração, na mensagem, nas orações, mas nós precisamos também demonstrar isso. Mas aí é que fica difícil, porque quando pensamos na igreja, pensamos no mar de rosas, pensamos que vamos nos converter e a nossa vida vai mudar, as coisas vão acontecer, a dívida vai embora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, você que está neste lugar e você que me assiste, talvez eu não seja aquele retentor da boa nova que vai tudo mudar na sua vida, mas a primeira coisa que precisa mudar é o seu coração, a sua mente, a sua intenção de estar nesta terra, é aquilo que Deus te demonstra para você. E nós pensamos: eu vou para a igreja porque minha vida precisa melhorar. Eu preciso ter um salário, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu vou para a igreja, porque a igreja promete isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, no versículo 15, 16, o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amados, às vezes nós estamos na sala, assistindo o jornal, e a minha filha menor vira e fala para mim assim: papai, você vai ver jornal de novo? Eu falei: jornal tem todo dia. Mas esses dias ela me surpreendeu. Poliana nem estava em casa, e ela falou assim: papai, só fala de roubo, só fala de morte. 6 anos, irmão. Parece a notícia de ontem, de anteontem, é a mesma notícia de hoje, porque o dia é mau. Nós vivemos em dias maus, e o que vai mudar isso, pastor? A igreja. Amém ou não amém? Sou eu e você. É a pregação do evangelho, é a mudança de vida, é a transformação, é quando entramos nas casas, é quando batemos nas portas, é quando dizemos: nós somos uma igreja que se move por Cristo Jesus. Porque Ele fez isso, eu também quero fazer. O dia é tenebroso. Eu acho interessante como nós pregamos todos os dias, e muitas das vezes sobre a armadura, né? Eu tenho uns 10 a 15 sermões preparados da armadura de Deus. Sandália do Evangelho, a espada, o escudo, a couraça. Mas é interessante como Paulo nos diz o que acontece para você usar a armadura. Olha só o que diz em Efésios 6,13: por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau. Eu gosto de uma versão que diz o seguinte: passando todas estas coisas, vocês possam vencer o dia mau. Muitas das vezes nós temos bonança, nós temos alegria, nos esquecemos que o dia mau chega. Esquecemos que o dia mau bate à porta. Esta igreja recebeu Jesus, esta igreja adorou Jesus, esta igreja louvou, bendizeu, ela fez todas as coisas, ela falou: olha, Jesus é maravilhoso, mas a morte chegou naquele lugar. Bateu à porta. Cheguei para pregar de manhã, e a pessoa falou assim: pastor, vai mudar tudo. Por quê? Porque morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa conhecida da igreja, a irmã estava dentro do ônibus para vir para o congresso. Eu falei, meu Deus, o dia mau chega. O dia mau bate às nossas portas e nós precisamos vestir a armadura, não é somente para lutar contra o inimigo, lutar contra as setas, os demônios, as artimanhas do inferno, mas também contra o dia mau. O dia que bate a porta. Sabe por quê, irmãos? Esta igreja, ela não se abala. Ela não se abala com o seu serviço, com a sua adoração, com o seu amor. E quando nós olhamos para isso, eu entendo que uma igreja que se move por Cristo Jesus, ela glorifica a Deus a todo momento. Existe até uma canção, né? Que nós cantamos muito no passado, não sei se agora estamos cantando, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E isso virou até motivo de dança, motivo de carnaval e tantas outras coisas, e as pessoas iam cantando. Porque o nosso irmão cantava num ritmo alegre, eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Se está difícil, eu dou glória a Deus. Se tem enfermidade, eu dou glória a Deus. Se tem problema, eu dou glória a Deus. Se a falta de dinheiro chega, eu dou glória a Deus. Irmãos, eu nunca tive tanto motivo para glorificar a Deus, quanto neste período que eu me acidentei. Eu não me lembro de um dia. Claro que eu tive vários questionamentos com Deus nos meus momentos a sós, eu chorei muito, eu falei, Deus, por que que isso aconteceu? Mas a todo momento eu glorifiquei a Deus. Quando eu caí e eu sentei no chão, os irmãos vieram correndo e falaram, pastor, tira. Eu falei, não dá para andar. Está tranquilo, mexendo o pé, e eu falei, eu levanto, não, e de repente um tirou o tênis, tirou a meia, e o meu pé já ficou do tamanho do joelho, o negócio começou a inchar, e eu falei, dá para andar, não, pastor, não anda, e ele falou, está tudo bem, eu falei, está tudo bem, glória a Deus, acho que não quebrou nada não. Aí fui dentro do carro, só me lembro de uma coisa, minha esposa falando, porque nós não chamamos bombeiro, não chamamos ninguém. Depois ela falou assim, você tinha que ter chamado bombeiro, porque se você quebra alguma coisa, você quebra a vértebra, você... Falei, deixa para lá. Aí ela, logo agora você caiu, eu olhei para o lado e falei assim, meu amor, vamos agradecer a Deus que não foi pior. Eu só me lembro de ter falado isso no carro, mas meu pé doía, irmãos. E eu consegui virar para o lado e falar, vamos glorificar a Deus. Porque o crente, a igreja que é movido, o cristão que é movido por Cristo Jesus, ele glorifica a Deus a todo momento. 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim, porque quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amados, muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, ora por mim para eu conseguir isso. Eu falo, não é só conseguir isso, não é porque eu tenho que conseguir, mas é para que eu tenho que conseguir isso, porque Deus com toda certeza quer te dar, mas Ele quer saber se você entende o propósito dEle naquele lugar. Irmãos, quando em nossas vidas tudo é feito para a glória de Deus, na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, da dor, Cristo vem em nosso socorro, para que o nome de Deus seja glorificado e Jesus Cristo seja manifesto na sua vida. Não é à toa que nós pregamos o Evangelho de Cristo, não é à toa que nós pregamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque uma igreja que se move por Cristo Jesus, ela ama em todo o tempo. E às vezes nós falamos muito de amor. E não é um amor aqui de homem para mulher, de pai para filho, de mãe para filho, ou de filho para os pais. É um amor que vai além. É um amor que vem do céu. Às vezes nós dizemos, né, olhamos para o lado, diga para o seu irmão que você ama. Aí você, eu te amo. né? Nós gostamos muito de cantar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu adoro cantar. Eu falo: então cuidado com a letra, hein? Aí tem gente que chega como farol que brilha sobre as águas, como ponte. Aí eu falo: tu sabe o que é ponte? Ponte é para ligar e ser pisado. Pô, pastor, por isso que eu estou sofrendo. Você não pediu para ser ponte? Você não pediu para ser farol? Então está todo mundo me olhando, todo mundo acusando meus erros. É, você é um farol, você é um luzeiro. As pessoas estão te vendo. Por que que a serpente persegue o vagalume? Porque ela tem brilho. Por que que os mosquitos vão tudo para a luz? Porque eles querem brilho, eles querem luz. Irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus é diferente deste amor que nós simplesmente falamos. Às vezes nós queremos que os nossos filhos nos amem mais do que eles deveriam. Aí o pai começa: filho, você me ama? Aí o filho: eu amo. Filho, você me ama? Eu amo. Pô, mãe, já falei que amo. Pô, pai, já falei que amo. Mas a realidade é que nós invertemos alguns valores, né? Nós devemos amar os nossos filhos, mas a palavra de Deus diz que os nossos filhos precisam nos honrar. E nós estamos esquecendo disso, procuramos mais amor do que honra. Aí quando eles não nos honram, nós reclamamos. E muitas das vezes, como eu disse, nós procuramos amar da maneira que nós falamos. Ah, eu amo, pastor, eu amo. Olha o que a palavra de Deus diz em João, aqui no capítulo 11, verso 5, que nós estamos lendo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou, no versículo 11, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O amor que gera amigos. E amigo não é aquele que você diz assim: eu tenho amigo. Às vezes nós temos muitos amigos, né? Na rede social. Nós temos amigos ali no Instagram, no Facebook. Mas são amigos distantes. Não são amigos de perto. Eu aprendi algo com a minha esposa, né? Eu tinha mania de chegar e falar assim: ah, fulano é meu amigo. Ela: não é amigo, é conhecido, é colega. Porque amigo é aquele que está perto, aquele que estende a mão, é aquele que está do seu lado. Às vezes nós pensamos que a amizade é só para desabafar, é só para ter um ombro amigo. Não, é ajuda. É o que o pastor pregou aqui, é estender a mão, é colocar à disposição, é ir além. É o que o nosso irmão disse sobre o celeiro do amor. Talvez você não entenda isso como amizade, mas a palavra amigo não vem somente do amigo, companheiro, mas vem da palavra amor no original. Porque o nosso amigo dorme, mas vou lá para despertá-lo. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que ele diz o seguinte: qual é a medida para amarmos a Deus? E ele disse o seguinte: é nós amarmos, né, sem medida. Para essa palavra, irmãos, no latim existe uma tradução que se chama apreço. Eu tenho apreço por você. É um amor sem medida. É um amor que não podemos mensurar. Então nós não podemos simplesmente chegar na igreja e o ministério de louvor estar aqui esgoelando, cantando: adore ao Senhor, olha para o irmão do lado, abraça aí, dê a mão. E agora nós não podemos fazer tanto isso, né? Perdemos esse costume. Antigamente tudo era dar a mão, tudo era abraçar. Aí nós cantamos, né? Eu sou um com você, no amor do nosso Deus, somos um no amor de Jesus. Quantos de nós não cantamos isso? Olhando para o teto, para o data show, para o chão, de braço cruzado. É igual quando tem ceia. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Será que é isso, irmãos? Vivendo o quê? A verdade. Eu preciso de ti, querido irmão. Olhando para baixo, para o lado, o nosso amor, muitas das vezes é mais falado do que expressado. Isso não é só aqui na igreja, não é só dentro das salas, só no PGM, só nas casas, é na família. Irmãos, às vezes eu converso com jovens, eu sou psicanalista, e eles dizem assim: pastor, tudo que eu queria era mais presença do meu pai. O pai e a mãe dizem: tudo que eu queria era mais amor do meu filho, eu não tenho, não estou junto. Enquanto Jesus nos mostra que uma igreja que é movida por Ele tem amor, irmãos, um amor sem medida. João capítulo 3, 16 vai dizer o que é amor incondicional, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós adoramos esse texto, amamos. Agora vai ler 1 João capítulo 3, versículo 16, o que diz: conhecemos o amor, nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Deus, às vezes nós ficamos pensando: pastor, mas eu já faço tanto, eu já dizimo, eu já oferto, eu dou lá no celeiro do amor, eu até faço visita, eu até levo uma oferta para uma pessoa carente. Mas as pessoas no nosso século precisam de amor, irmãos, precisam ser acompanhadas, assistidas. Imagina depois dessa pandemia, 2 anos praticamente dentro de casa, sem poder se abraçar, sem poder dar a mão, sem poder se encostar. O que as pessoas mais querem hoje é serem amadas. E quantas das vezes nós vemos os nossos filhos, jovens, adolescentes, padecendo, crianças sofrendo, porque não encontram isso. Uma igreja que ama, uma igreja que faz a diferença, a igreja que é movida por Cristo, irmãos, é uma igreja que perdoa, é uma igreja que é perdoada. E como isso tem sido difícil. Irmãos, quando os meus pais se separaram, eu não aceitei a separação. E eu fiquei praticamente 5 anos sem falar com meu pai, sem falar com a minha mãe. Eu atravessava a rua para não encontrar com ele. Eu brinquei com algumas pessoas que eu era tão ruim, eu era tão bom em dar gelo, que eu fui padrinho de casamento da minha irmã sem falar com ela. Para você ter ideia. Tirei foto do lado dela e não falei com ela, de tão ruim que eu era. E por que isso, pastor? Porque nós não conseguimos perdoar como Cristo perdoou. Pessoas que vêm para a igreja, se entregam na igreja, pessoas que se convertem, pessoas que se batizam, mas a falta de perdão ainda te acompanha. Uma falta de perdão e uma falta de ser perdoado. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Eu vou pular alguns textos para a gente não demorar. Em Jó capítulo 42, verso 10. Vai dizer o seguinte: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Se você já leu o livro de Jó, você sabe que esses amigos dele não eram bem amigos, mas eram acusadores, pessoas que foram lá para dizer: você está em pecado, você está sofrendo, você está fazendo isso. Quantas pessoas já fizeram isso comigo ou com você? Quantas pessoas da sua família? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, verso 50, Jesus porém lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Quem é, pastor? Judas. Até na hora da traição, Jesus o considera amigo. Jesus não deixou de amá-lo, Jesus não deixou de reconhecê-lo. A realidade é que muitas das vezes nós ainda chegamos com chavões, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Teve um dia que um irmãozinho, eu estava conversando, resolvendo um problema de igreja, e ele falou: pastor, o senhor já pregou aqui. Pastor, é difícil por causa disso, né, irmãos? A gente prega, a pessoa anota. Deixa eu ver o que o pastor vai falar aqui para eu usar contra ele. Tudo que você pregar poderá ser usado contra você no tribunal da igreja. O senhor pregou que Jesus escolheu 12, de 12 ele ficou com 3, de 3 ele tinha um que amava. Eu não sou obrigado a ficar com um monte de gente, não. Eu falei: claro que não, irmão. Está certo. O céu é muito grande. Eu falei: é. Ainda mais para quem não vai entrar. Faz uma extensão enorme. Porque isso, usamos a Bíblia a nosso favor. Mas em nenhum momento Jesus deixou de reconhecê-lo em amor. Deixou de reconhecê-lo naquilo que ele tinha. Irmãos, nós precisamos amar em tempo e fora de tempo. A igreja de Cristo Jesus, que é movida por Cristo Jesus, precisa ser uma igreja que ama. Uma igreja que faz a diferença. Porque lá fora, muitas pessoas estão vivendo um falso amor. E nós precisamos apresentar o verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Através da minha vida, através da sua vida. Não para por aqui. A igreja movida por Cristo Jesus, em todo tempo, confia em Deus. Confia em Cristo. Irmãos, como é fácil, né? Eu pregar para você e dizer: confia no Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho a Ele, descansa nele. Olha, pastor Michel, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus vai resolver todos os seus problemas. Olha, irmão, Deus vai fazer tudo por você. Mas nós nos esquecemos que tem o dia mau, que tem o dia a dia, que tem aquilo que nós vivemos. Olha que interessante, 11:21, dentro do texto que nós estamos lendo, diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho interessante que a mesma conversa, o mesmo diálogo acontece lá no verso 32, com Maria, que não estava presente, mas estava fora. Quando ela vê Jesus, ela fala o seguinte: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Às vezes nós queremos viver isso, irmãos. Nós pensamos o seguinte: pastor, se eu for à igreja, se eu ouvir a mensagem, se eu dizimar, se Jesus tivesse feito isso na minha vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele já fez na sua vida, amém ou não amém? A palavra de Deus diz que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e vela por mim e por você dia após dia naquele lugar. Irmão, se nós pararmos para pensar, Lázaro quer dizer: Deus é a minha ajuda. Estava morto. As irmãs estavam sofrendo, mas elas precisavam confiar em Cristo Jesus a ponto de dizer: olha, se o Senhor estivesse aqui, nós cremos, mas o Senhor tinha que estar aqui. Eu creio que Jesus está neste lugar. Você crê nisso? Nós não chegamos aqui à toa, nós não nos reunimos aqui à toa. Eu amo igreja, eu amo igreja, eu amo a comunhão dos irmãos, eu amo estar em culto. E quando eu olho para esse texto, eu entendo o que Jesus fez naquele lugar. Na realidade, não era só Ele que precisava estar ali, mas elas precisavam estar com Ele, elas precisavam entender que Ele faria o milagre. A ponto de ele dizer: olha, eu já não disse que se você crer eu vou ressuscitar e as pessoas ressuscitarão comigo? Sim, Senhor, lá naquele último dia. Não, é agora. Sim, eu creio que o meu marido vai se converter. Sim, eu creio que é meu... Não, é agora. Nós temos que ter essa convicção de que seu filho vai vir para a igreja, seu marido vai vir para a igreja, sua esposa vai vir para a igreja, as pessoas que você ama e que ainda não conhecem Jesus, vão vir para a igreja entregar a vida a Jesus Cristo. Essa convicção precisa ser real no seu coração. E nós não podemos ficar somente crendo, ah, se Jesus estivesse aqui, eu tenho uma experiência que eu acho muito interessante. Lá nós orávamos muito, né, e às vezes íamos para o monte, onde eu pastoreava e orávamos, ia para sítio, ia para outro lugar, fazíamos noite de oração. Mas sempre tinha aquele irmãozinho 6 horas, não é porque o culto aqui é 6 horas não, tá, irmãos? Mas tinha aquele irmãozinho 6 horas, ele passava e falava, 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? E ele mesmo não orava por ele. Fica esperando Jesus chegar, se tu estivesse aqui, ah Senhor, se você fizesse um milagre na minha casa, ah Senhor, peraí, você é o canal do milagre na sua vida, na sua casa, na história da sua família. Não precisa de mais ninguém, precisa de você. Ainda que você diga para mim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar, Deus vai usar você naquele lugar. E as pessoas vão receber de Deus através de você. Meus irmãos e irmãs, talvez você veio nos visitar ou nos assiste nesta noite e ainda não participa desta igreja movida por Cristo Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho a Ele. A palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 3 e 5, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, esta igreja tocou o coração de Deus. O que precisamos fazer para tocar o coração de Deus? Às vezes nós pensamos muito em Deus tocar o nosso coração, em Deus tocar aquela pessoa que precisa de Jesus. Pensamos muito naquilo que Ele precisa fazer, mas não no que nós precisamos fazer. A primeira coisa que eu entendo ali é que eles sentiram falta de Jesus. Sentimos falta do louvor, sentimos falta de uma oração, de uma leitura, sentimos falta de um culto na nossa casa, mas a minha pergunta hoje é: você tem sentido falta de Jesus na sua vida? Não, pastor, Ele está comigo a todo momento. Mas talvez exista algum lugar, um momento na sua história, em que Ele precisa entrar, em que Ele precisa fazer morada, diferença. Além deles sentirem falta, eles correram na direção de Jesus Cristo. Para onde eu vou? O próprio Pedro disse o seguinte: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Meus amados, não tem para onde ir, não tem o que fazer, precisamos correr na direção de Cristo Jesus. Houve simplicidade, humildade no coração daquelas pessoas, a ponto de reconhecer os seus próprios erros. Eu costumo dizer que para tratar a vida de alguém, a pessoa precisa querer o tratamento. Para que a pessoa possa mudar, ela precisa querer mudar. E talvez pareça muito lógico para você e para mim também, mas isso precisa ser falado, precisa ser colocado. Eu trabalhei com casais muito tempo, e lá em Morro do Coco também, e muitas das vezes eu vi alguns divórcios para acontecerem, e eu só fazia uma pergunta: você quer lutar pelo seu casamento? Você quer lutar pela sua família? E se a pessoa falasse, pastor, eu quero, então eu luto com você. Agora, se a pessoa falar, não sei se eu quero mais, esse homem é chato, essa mulher, não aguento mais essa mulher reclamando no meu ouvido. Então você não quer mudança, você não quer transformação. Nós precisamos querer, precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos momentos nos quais Jesus Cristo tem feito falta. Eles choraram pela perda de uma pessoa. Será que olhando para o seu lado, olhando para a igreja, né? Nós pastores olhamos de cima do púlpito, nós sabemos quem falta, quem está presente, a pessoa que não veio ao culto. Eu gosto muito de marcar os lugarzinhos, né? Onde as pessoas sentam. Talvez você não veja isso. Talvez aquela pessoa que já faltou 2 semanas, 3 semanas, ainda não recebeu uma ligação. Pastor, que tem que fazer isso. Não, você tem que fazer. Sou eu e você. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e disse: tem bom ânimo e esforça-te. Eles choraram a falta daquela pessoa. Será que você tem visto? Tem sentido a falta de alguém? Pô, fulano não foi à igreja, ciclano está longe. Às vezes você pode olhar para um bar, para algum lugar, e fulano desviou. E nós temos feito o quê? Nós temos chorado, temos clamado por esta vida. Pais que chegam para mim e dizem o seguinte: pastor, meu filho não tem jeito. Tem jeito sim. Minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito. Tem jeito sim. Aquelas mulheres olharam para a morte e pensaram: não tem mais jeito. Jesus disse: tem jeito, cadê o corpo? Está onde? Entenda bem, irmãos, quando nós somos movidos por Cristo Jesus, nós vemos uma reação diante das nossas atitudes, diante daquilo que nós fazemos. Ele vai reagir em favor da sua igreja. Ele vai reagir em seu favor. E para isso nós precisamos fazer algo diferente. João capítulo 2, no verso 1, vai dizer o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele reage em seu favor. Ele trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem gerar vida, mesmo aonde há morte. Você tem sonhado? Essa é uma pergunta que eu tenho feito a algumas pessoas. Eu estava lendo uma pesquisa há pouco tempo sobre o Instituto do Sono, e estava dizendo o seguinte: que a pessoa que não sonha, ela não descansa, ela só dorme. E muitas pessoas que não sonham acordam cansadas, dormem no ônibus, no carro, ficam dormindo em todo lugar, estou tão cansado. Aí eu fui começar a entender algumas coisas. E agora eu me deito, além de nós orarmos, falarmos com Deus, eu sempre digo: Senhor, que eu tenha bons sonhos, que a minha família tenha bons sonhos. Porque se em paz eu me deito, em paz eu quero me levantar. O Senhor me guarda, Ele vela, Ele zela pela minha vida. Ele traz vida aonde há morte. Aqueles sonhos, os ideais, os seus propósitos, aquilo que você já abandonou, aquilo que você disse não tem mais jeito, aquilo que você largou de lado, eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus pode ressuscitar esses sonhos, esses propósitos, esses ideais na sua vida. Porque é Ele quem faz, não sou eu, não é você. A palavra de Deus diz em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão pode vir para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Meus amados, diante daquela situação, e eu quero concluir esta mensagem, Jesus Cristo traz um avivamento naquele lugar. Ele traz um avivamento naquela história, naquela aldeia, assim como Ele quer trazer neste lugar, nesta noite. E talvez você diga para mim, pastor, avivamento é o quê? É a correria, é pulo, é dança? Não. O avivamento começa dentro de você, começa dentro de mim, ele começa no nosso coração, na nossa mente, em mudança de pensamento. O avivamento não começa de fora para dentro, mas ele começa de dentro para fora. Porque Jesus Cristo não trouxe as pessoas que estavam lá fora para dentro da sepultura, mas ele trouxe Lázaro de dentro da sepultura para fora da sepultura. E isso é tremendo, meus irmãos. Porque nesta noite ele grita cada nome neste lugar e diz: vem para fora, vem para o lugar que eu tenho para você, vem para o lugar que eu quero te colocar. Não é no anonimato, não é aí dentro, mas é aqui fora. Jesus Cristo está bradando neste lugar para a minha vida e para a sua vida. Se nós cremos que existe cura, se nós cremos que existe renovação, se nós cremos que Ele destrói toda a obra do mal, nós precisamos entender que quando Ele chega naquele lugar, Ele não traz somente a cura, Ele faz com que aquelas pessoas sejam um instrumento de salvação, meu irmão. Como eu falei no início da mensagem, a igreja é renovada em todas as coisas. Não é somente naquele lugar, mas é também dentro das pessoas. Eu gostaria que você pensasse nesta mensagem, nesta noite. Sabe, nós vamos cantar mais uma vez. E há uma oportunidade de você que está neste lugar e você que está em casa, de não somente entregar sua vida a Jesus como único Senhor e Salvador, mas você que é crente, você que já conhece Jesus, assim como Marta e Maria. Talvez em algum momento da sua história você disse: Senhor, se tu estivesses aqui, se o Senhor estivesse aqui. Mas Ele está dizendo nesta noite para mim e para você: eu estou aqui, o que que você quer? A palavra de Deus diz que quando aquele leproso chegou diante de Jesus, ele falou: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus disse: eu quero. O que Jesus deseja nesta noite é simplesmente dizer sim para você. Mas a minha pergunta é: e você? O que quer dizer para Jesus? Pense nisso. Pense nisso enquanto nós cantamos. E com toda certeza eu tenho a intenção de orar pela sua vida. Eu tenho a intenção, não porque é o pastor Michel, mas porque é você. Ele vem porque ele entendia que o amigo precisava dele. Nesta noite nós somos amigos de Deus que precisam dele neste lugar. Amém?
Yeah.
Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Diante de tudo que nós falamos e cantamos aqui nesta noite, eu tenho certeza que você entende o que é preciso para a sua vida. Que você sabe o que é preciso para a sua vida. E não vou me demorar, mas eu gostaria de orar nesta noite. E aí onde você está? Se você entendeu esta mensagem, entendeu que ela é para você, entendeu que ela é algo que tocou no profundo do seu coração, e que verdadeiramente você sabe que Lázaro saiu, mas Jesus Cristo disse para aquela igreja: tire a pedra. O que é natural o homem faz, o que é sobrenatural Deus é quem faz. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer nesta noite. Mas o que Ele vai fazer, você não precisa fazer. Então, diante desta palavra, diante daquilo que Ele falou aos nossos corações, aí onde você está, rapidamente, se você deseja esta oração, fique de pé no seu lugar, e eu vou orar por você. Deus abençoe, queridos. Vá ficando de pé, nós vamos orar. Se é contigo, fique de pé. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você está na sua casa, você está entendendo que precisa tirar essa pedra e receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Basta você estar aí na sua casa de olhos fechados e dizer: vem fazer morada em mim. E se você está neste lugar, procure o nosso pastor, Pastor Márcio. Vem em uma das reuniões, procure um PGM. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, como pastor e ministro do Evangelho, Ele já fez na sua vida, Ele já fez na sua história, Ele já mudou este momento. É Ele quem ressuscita sonhos, é Ele quem transforma vidas, é Ele quem converte o coração, é Ele quem faz a diferença. Porque há poder no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, meu amigo, nesta noite, nós te agradecemos por este momento lindo de culto neste lugar. Te louvamos, ó Pai, por cada vida que se colocou de pé, cada vida que diz: ó Pai, eu entendo esta mensagem e eu sei que é o Senhor quem faz a diferença. E hoje não precisamos dizer se tu estivesses aqui, ó Pai, porque tu estás neste lugar, tu estás em nossa vida, Senhor. É o Senhor quem faz o milagre, é o Senhor que faz a maravilha, é o Senhor que permite a vida enquanto o mundo, as pessoas dizem morte. É o Senhor que dá a palavra final nesta noite. É o Senhor que diz: aquele que vai se converter, aquele que vai se entregar, aquele que vai mudar. É o Senhor quem diz: a família que vai ser transformada. E nesta noite, pelo poder da Tua palavra, nós oramos no nome de Jesus. Pedimos a cura, a libertação, a transformação, a mudança neste lugar, nas casas, nas famílias aqui representadas, ó Espírito Santo de Deus, aquele que entrega a sua vida como único Senhor e Salvador, te recebe, ó Pai, muda e transforma esta vida. E ó Deus, a cada um de nós que nos levantamos como Marta e Maria naquele lugar, possamos ver o milagre, mas antes do milagre ouvir a Tua voz dizendo: vem para fora. Que o milagre se cumpra em nossas vidas. Pai, nós oramos nesta noite e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê nesta oração, você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Ele é digno de honra, de glória. Ele é digno de todo louvor nesta noite. Aleluia.